Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 5. Efésios 5. Nós vamos ler o capítulo todo. São 21 versículos. É bastante. Mas fica atento aí, tá bom? Quando o texto é um pouco longo, a gente tem a tendência a viajar no meio, né? Faz isso não, fica firme aí, tá bom? Efésios capítulo 5, de 1 a 21. Nós não, desculpa, eu falei o capítulo todo? Não, nós vamos ler só até o 21. Tem mais depois ainda. Nós vamos ler só até o 21. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graça. Porque bem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, evitai a companhia deles, pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Perdão, irmãos. Por isso se diz: Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios. E aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. E sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse texto de Efésios capítulo 5, ele é uma continuação direta daquele texto que nós pregamos e no qual nós refletimos na semana passada, o finalzinho do capítulo 4. Nós chegamos até a mencionar alguns aspectos presentes aqui neste capítulo 5. Nós falamos sobre alguns deles. Mas agora, tomando esse trecho todo que nós lemos, do versículo 1 ao 21, eu quero que nós pensemos um pouco nessa distinção entre a prática dos filhos da luz e os filhos da desobediência, os filhos das trevas. E pensarmos sobre isso na perspectiva da nossa imitação de Deus. Porque é assim que começa esse capítulo, não é? Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Sede imitadores de Deus. O homem tem uma fixação por imitar Deus. O homem tem uma vontade de imitar Deus. A gente brinca, ou fala em tom de brincadeira, que a ciência tenta brincar de Deus. Que os homens, quando vão descobrindo certas coisas, eles estão tentando fazer coisas que só Deus faz. E nós falamos isso, espero que em tom de brincadeira, porque a ciência é uma dádiva de Deus para nós também. Não a devemos rejeitar de maneira nenhuma. não devemos usá-la para além do que ela existe, né? Mas, tomando o lugar da Escritura, por exemplo, mas devemos usá-la com toda a responsabilidade, com toda a graça que Deus concedeu nela também, para que tenhamos uma vida melhor e com todos os avanços que ela permite. Se irmãos me perdoem, eu estou me recuperando de uma semana muito difícil de doença. E quarta-feira foi difícil aqui, né? Quarta-feira. Mas eu consegui pregar até o final. Hoje eu estou melhor, então. E com o microfone ainda. Então hoje vai. Mas eu vou de vez em quando parar para tomar uma água. Vocês não fiquem com inveja, não. Se secar muito a boca de vocês, vocês vão lá pegar uma aguinha para vocês também. Mas quando nós falamos que o homem está tentando ser Deus, nós estamos lembrando lá do Éden. No Éden aconteceu isso também. Lembra? A oferta da serpente para Adão e Eva, para Eva, na verdade, e essa oferta se estendeu a Adão, era de que, ao tomar do fruto que Deus tinha proibido, ela se tornaria como Deus. Eles se tornariam como Deus. E o que era se tornar como Deus? Era conhecer o bem e o mal. Nós refletimos sobre isso não faz muito tempo, quando estudamos juntos aqui os 11 primeiros capítulos de Gênesis. E conhecer o bem e o mal, os irmãos sabem, não significa apenas conhecer o bem e o mal, mas passar a definir o bem e o mal cada um em si mesmo. E eu defino o que é bem e o que é mal em mim, você para você, e cada um de nós define. E assim a gente entra nessa confusão que a gente vive. Mas a oferta era essa oferta de ser como Deus, de tomar o lugar de Deus. E durante toda a história, os homens veem essa possibilidade de estar no lugar de Deus, de tomar o lugar de Deus. Seja decidindo sobre a vida e a morte de outra pessoa, seja exercendo o poder e até submetendo outros à adoração de si, como aconteceu na história. Seja mesmo atribuindo a si uma característica divina ou até uma origem divina. Há povos antigos nos quais os imperadores diziam-se ser deuses vivos diante da população. Mas o texto está mandando a gente imitar Deus mesmo. Então tá beleza, né? Então tá bom. Então significa que Eva não estava com o desejo errado. Ela estava com o desejo certo. Não, ela estava com o desejo errado. Porque imitar a um Deus que nós não vemos, um Deus que nós não encontramos, um Deus que não estendeu a nós todas as suas características, como a eternidade, onipotência, a eternidade sim, mas a onipotência, a onipresença, a onisciência, é uma idolatria de si. Quando Eva ouve da serpente, se você comer desse fruto, você será igual a Deus, Eva está ignorando o fato de que tudo que ela podia ter de igual a Deus, ela já tinha, porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Ela não tinha por que buscar ser outra coisa para ser mais como Deus. Não tinha mais como ser mais como Deus. Ela já era o máximo como Deus que dava para ser. E caiu daquele estado para um estado muito mais distante de identidade para com Deus. Quando esse texto fala sede imitadores de Deus como filhos amados, ele está falando para nós imitarmos exatamente a imagem e semelhança de Deus que a humanidade pode e deve ter. Imagem e semelhança que ainda habita em nós, mas que em nós habita de maneira corrompida, suja, quebrada. Como é que seremos imitadores de Deus nessa vida? Sendo exatamente como Deus quer que sejamos. E como conhecemos o que Deus quer que nós sejamos? Vendo a imagem dele em carne. E qual é a imagem dele em carne? Nosso Senhor Jesus Cristo, aquele de quem é dito, ele é a imagem do Deus invisível, que aprouve habitar nele toda a plenitude. Imitar a Deus, ser imitador de Deus, é exatamente a mesma coisa de ser imitador de Cristo. Por isso Paulo às vezes fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, sede imitadores de Cristo ou sede imitadores de Deus. Ele está falando a mesma coisa. Em todos esses momentos ele está dizendo só uma coisa. Seja como foi Jesus Cristo. Por isso que ele continua no versículo 2. E andar em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. E aqui entra a grande quebra sobre a tentativa do homem de ser Deus por si só e a tentativa do homem, ou a necessidade do homem de buscar ser como Cristo. A tentativa do homem de ser como Deus por si só é sempre uma tentativa altiva, orgulhosa, uma vontade de se assentar num trono. Mas a tentativa ou o mandamento de sermos imitadores de Deus não nos leva para cima para sentarmos em tronos. Nos leva para baixo para nos humilharmos como Jesus Cristo. Porque foi assim que Deus se manifestou a nós. Ele se manifestou a nós como um Deus que se fez um de nós. Imitamos a Deus não buscando ser os reis dos nossos amigos, os reis dos nossos relacionamentos, aquele que manda em todo mundo, imitamos a Deus sendo como Jesus Cristo, que é o servo sofredor. Imitamos a Deus nos submetendo, andando em amor e nos oferecendo como oferta e sacrifício. É isso. É assim que a gente vive. É assim que a gente imita a Deus. E é assim que a gente entende como caminhar essa vida sem cair nessa tentação milenar dos homens de buscar tomar o lugar de Deus. Nós não buscamos tomar o lugar de Deus. Nós imitamos a Deus da maneira como Ele nos revelou, em Cristo. Com humildade, com amor, com sacrifício. Entendem isso? Sendo assim, buscando então esse tipo de conduta, nós vamos ter uma postura diante do mundo diferente. Uma postura que não busca a satisfação imediata dos nossos desejos, mas que olha para essa existência exatamente na tensão da diferença do nosso estado atual para o estado que nós queremos ter. Como é o nosso estado atual? Nosso estado atual é detonado, é quebrado, é sujo, é incompleto. Esse é o nosso estado atual. É um estado de luta. De sempre lutar contra a doencinha do pecado que está em cada um de nós. É assim que a gente está. É assim que a gente vive. E isso é uma tensão na qual a gente está inserido. A tensão de sermos assim, mas de termos uma vocação de sermos diferentes. E essa vocação para sermos diferentes, ela vai nos levar a resistir esses desejos pecaminosos imediatos que tentam fazer com que nós tenhamos uma posição de satisfação momentânea, imediata, sem pensar nas consequências. E olhamos a nossa vida com a mentalidade daquela vida que nós não temos. Com a mentalidade da obediência, com a mentalidade do homem segundo a vontade de Deus, com a mentalidade de Cristo, com a mente de Cristo. Olhamos a nossa vida com a mente de Cristo. Tomamos as nossas decisões segundo a mente de Cristo. Isso é muito importante, irmãos. Muito importante que nós tenhamos essa consciência de que a nossa mente deve estar sempre alerta, de que os nossos olhos devem estar sempre atentos. Nós avisamos as nossas crianças disso. A gente fala para eles, cuidado, boquinha é o que fala. Cuidado, mãozinha é o que toca. Cuidado, olhinho é o que vê. Aí depois a gente põe um medo, porque Deus está no céu olhando para você. Ai, meu Deus. Mas essa mensagem está na Bíblia também. É claro que Deus está no céu olhando para nós com o seu amor, porque Ele nos ama. Mas é nesse tom de temor e de respeito que esse capítulo continua. Olha, deixa essas coisas de lado, porque isso não é coisa de quem está imitando a Deus. Isso é coisa de quem está imitando os gentios, os demais gentios, que ele falou lá no versículo 17, que não era para a gente imitar. Isso é coisa de quem está imitando os demais gentios. Que coisas são essas? A prostituição, todo tipo de impureza, as indecências, as conversas tolas, os gracejos obscenos, as coisas inconvenientes. Tudo isso não é característica do filho da luz, é característica daqueles que estão se perdendo. E contra esses virá a ira de Deus. Então não participe dessas obras. É isso que ele está falando. Porque nós militamos do lado da luz agora. Não vamos fazer gol contra. Não vamos jogar do outro lado. Então estejamos atentos, prestemos atenção, resistamos a essas coisas. É interessante como ele coloca a importância do cuidado com o que a gente fala, com as nossas próprias brincadeiras e a maneira como a gente demonstra uma vida de decência e não de indecência. Isso é importante. Existe em nosso meio um pensamento de liberdade que se opõe a alguns tipos de regras quase farisaicas que haviam no seio da igreja alguns anos atrás. Haviam regras bastante difíceis de compreender, bem farisaicas mesmo. Por exemplo, o crente não pode jogar bola. Viu, Guto? Que coisa triste, né? Farisaica e antibíblica. Ao que tudo indica, Paulo gostava muito de esportes, porque ele sempre usa exemplos esportivos, de futebol não, que não tinha naquela época, mas ele sempre fala dos que correm no estádio, de combater o bom combate, ele está falando de uma luta esportiva. Era uma regra que não tinha nenhum aparato bíblico, não tinha nenhum amparo bíblico, foi só uma regra que alguém inventou porque achava que aquilo atrapalhava o culto, sei lá. As pessoas iam jogar bola no domingo, não sei. Tem essas coisas, e no ensejo de se opor a essas regras sem sentido, nós caímos num tipo de liberalismo prático, no qual nós relativizamos o dano de certas coisas. E algumas dessas coisas é o cuidado que nós devemos ter com a nossa própria língua, com o que a gente fala. E digo isso para os irmãos como digo para mim também. Brincadeiras e piadas que às vezes não condizem com quem nós, com o que nós devemos refletir. E que trazem um tipo de riso, que não é um riso santo. E qual que é o dano disso? O dano disso é que nós percamos a relevância, que nós percamos a diferença. Não é o tipo de mensagem ou de tema que pareça ser urgente, mas nessas pequenas coisas, a gente, se a gente não se cuida, a gente acaba deixando toda a massa levedar. Grande parte da Bíblia é sobre pequenas coisas. Por isso nós somos chamados para uma vida de integridade. Integridade é ter todas as coisas íntegras, corretas, inteiro. E não deixar pequenas coisas contaminarem. Por isso que o cuidado com a língua, que não é nem de longe uma pequena coisa, uma coisa importante, mas com o próprio tom que nós damos na nossa fala, com as próprias piadas e brincadeiras que fazemos, é importante. Lembrando sempre também que o que sai da boca é o que contamina. E a falta do zelo para o que sai da boca pode levar o nosso coração para distante de Deus. Lembra, a mente tem que estar sempre alerta. E uma maneira de fazer com que a mente fique pouco alerta é nós cobrirmos ela com ideias que parecem inofensivas, mas que vão nos acostumando com o pecado. Há uma outra coisa aqui, irmãos. Quando ele fala sobre todo tipo de impureza, da prostituição, da cobiça, não sejam mencionados entre vós. Não está falando só, não se prostitua. Não mencione. Não é que você não vai abordar esse tema, não. Tanto que a gente está abordando essa noite. Tanto que ele abordou na carta. Mas que não tenha lugar nas conversas esse tipo de assunto, como algo do qual nós possamos desfrutar ou tirar algum ensino. Isso é uma coisa que nos leva às produções culturais do nosso tempo. Uma coisa na qual nós devemos pensar. Irmãos, nós somos livres para consumir qualquer coisa. Absolutamente livres, queridos. Pastor, crente pode assistir novela? Pode. Crente pode ouvir funk? Pode. Crente pode... Agora já perdi. Não sei mais o que falar. Crente pode assistir Game of Thrones? Pode. Crente pode tudo. Nós podemos tudo, querido. Tudo. Mas cuidado. Porque essas coisas podem estar te contaminando, te derrubando. Essas coisas podem estar inserindo temas e pensamentos. Essas coisas podem estar inserindo cobiça. Mas cada um sabe de si. Cada um sabe de si. Pastor, crente pode ver imagens de nudez? Pode. Eu não falei que você pode consumir tudo? Agora, eu quero ver você assistir um filme pornográfico ou ler uma revista de nudez e não pecar. Então, se você vai pecar, não pode. Nem toda visão da nudez é pecaminosa. Médicos se deparam com a nudez constantemente. Significa que médico que trabalha numa área em que tem que se deparar com a nudez do sexo oposto o tempo todo está em pecado? Não. A questão é se você peca ou não. E esses produtos são feitos para que você peque. Então não consuma. Lógico. Lógico. Então você não vai consumir esse tipo de coisa. Não é do crente consumir isso. Mas outras coisas que não chegam nesse nível de pornografia, nós consumimos e deixamos passar sem perceber. E às vezes nós precisamos de um corte profundo, de um corte bruto. Nós precisamos entender as nossas fraquezas. De novo, vídeos, filmes, novelas, música, tudo passa pelo crivo, se edifica ou não edifica. Às vezes cantamos algumas coisas, queridos, e assim, os irmãos provavelmente sabem disso. Eu gosto muito de música e muita música que não é cristã. Tem absolutamente problema nenhum, mas cuidado. Cuidado com o que você canta. Cuidado com as cristãs também, porque tem muita música cristã que não edifica. Cuidado com tudo. Cuidado com tudo. Cantamos músicas que podem não refletir o que Deus quer falar conosco. E aí, não seja nem mencionado isso. Condenamos rapidamente o funk por causa do conteúdo pesado das suas letras. Mas não percebemos que este mesmo conteúdo está em todos os outros tipos de ritmo. Todos os outros. Não existe um que não tenha esse tipo de menção pecaminosa. Cuidado. Você pode estar passando uma mensagem errada e você pode, aos poucos, estar se acostumando com o mal. Não tenha parte com isso. Então, cuidado. Abra os seus olhos. Preste atenção se isso está te fazendo pecar, se isso está endurecendo o seu coração e a sua mente. E se estiver, tome uma decisão de se afastar dessas coisas. Não é só na conversa, mas é também com o que a gente consome, com o que a gente encontra. Tudo isso porque Paulo leva muito a sério essa questão. Tanto que ele levanta no versículo 5. Bem sabeis que nenhum devasso ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Irmãos, hoje um tema que é muito difícil de tratar com jovens e adolescentes na igreja é sobre o guardar-se para o casamento. Tema muito difícil. Por quê? Por causa da inserção lenta e constante de uma ideia de que nós devemos experimentar a relação sexual antes de se casar. Ao ponto de que o que antes se tornou vergonha, ou era vergonha, se transformou na regra. Na regra. E tratar isso com jovens e adolescentes é muito difícil. Muito difícil. Pastores mais velhos já vieram conversar comigo. Como é que eu faço? Eu falei, meu irmão, você só é mais velho, mas a sua igreja é igual a minha. E eu enfrento os mesmos problemas que você. E eu estou na mesma dificuldade. Então vamos orar, vamos conversar e vamos falar com a nossa igreja, quanto a gente puder. Porque isso é o que está dizendo aqui. O impuro, o devasso, ele não tem parte no reino de Deus. Então não sejam desses. E vale a pena. Quantas e quantas pessoas têm envolvido as suas almas porque têm envolvido os seus corpos? E depois, isso cria problemas muito sérios lá na frente. Nem em todos os casos, nem em todos os casos, graças a Deus. E casos que tiveram problema, Deus também pode restaurar. Então se você está num casamento que começou errado, não significa que vai acabar errado. Porque a gente começou errado um monte de coisa na vida, mas Deus conserta. E tem consertado, e já consertou muitos. Mas se você ainda não é casado, está em tempo de corrigir isso, ou de não cair nisso, faça. Porque nós somos chamados para pureza. É esse nível de distinção com o mundo que a Bíblia requer de nós. É esse nível de distinção. Não podemos, irmãos, brincar com precipício. Não podemos brincar com o pecado. Não podemos brincar com a morte. O crente com pecado, ou que deixa se aproximar pelo pecado, é como uma criança brincando com um copo de veneno na mão. Ela pode não estar bebendo, mas ela está ali. Você não deixaria isso acontecer. Então não deixe isso acontecer com você, porque você, diante do pecado, é uma criança, nem sempre consegue medir as consequências dele. Nós precisamos atentar para isso. Não é só pela questão de sermos diferentes do mundo. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse tema. Ah, porque o crente precisa ser diferente do mundo. Precisa. Mas em quê? Em tudo? Tudo que o cara fizer, eu vou fazer o contrário. Não, a minha cristandade, a minha fé, ela não é reativa ao mundo. A minha fé, ela é propositiva da vida de Cristo. Por isso que o tema aqui é: seja imitador de Deus. Quando você imitar Deus, você não vai fazer essas outras coisas. Imite a Deus. Então, isso vai resultar em ser diferente do mundo? Isso vai resultar. Mas não é para ser diferente do mundo. É para trazer os traços, as marcas daqueles que são filhos da luz. O testemunho de quem é filho da luz. Isso é muito importante. A santidade que Deus requer de nós. Porque Deus é um Deus santo. Deus é um Deus santo. É importante que nós falemos sobre isso, é importante que nós falemos sobre pecado, porque a Bíblia dá essa importância. No versículo 8 ele diz: pois no passado erais trevas, mas agora sois filhos da luz. Assim andai como filhos da luz. É isso, andar como filhos da luz. Agora, o versículo 7, ele traz uma questão difícil para a gente entender. Ele fala: portanto, evitai a companhia deles. De quem? Dos que são desobedientes, dos que são ímpios, dos que vivem numa vida depravada. Significa então que eu não devo ter amizades com não-crentes, não devo me aproximar? Não, não significa nada disso. Pelo contrário, a Bíblia manda nós amarmos, nós testemunharmos a vida de Deus. Mas existem ambientes e grupos que exercem sobre nós influência, que nós sabemos que nós somos fracos demais para resistir. E ainda assim nós mantemos e falamos: mas são meus amigos, eu gosto deles. E você pode estar tomando a forma do mundo por estar em ambientes que você não deveria. De novo, o crente pode ir em qualquer lugar, mas tem lugar que não vai fazer bem para ele. E tem lugar que vai jogar ele no chão, assim, em segundos. De novo, também. Muda de pessoa para pessoa. Tem gente que resiste mais, tem gente que resiste menos. Um ex-viciado em droga não pode voltar para o seu círculo de amigos que ofereciam droga para ele antes, ou que consumiam com ele. Essa pressão social é muito forte e o leva a cair de novo. Mais até do que o vício químico. O ambiente tem mais poder. O vício químico, a dependência química, dura pouco tempo. Mas a necessidade pelo ambiente dura mais, tem mais poder, tem mais influência. Ele não pode. Agora, eu, que não tive essa história, posso me encontrar com os amigos dele nesse aspecto. Eu não vou ter essa influência. Eu vou ter outros problemas com outros grupos, com outras dificuldades. Atentai. Atentai para os ambientes, os grupos e as circunstâncias que te fazem cair. Cuidado. Cuidado. Eu lembro de um amigo que toda vez que ele jogava bola, ele brigava. Ele brigava feio, assim, saindo no soco. E aí um dia ele parou de jogar bola. Não vou jogar mais. Por quê? Porque não consigo. Eu já decidi que eu não vou brigar, mas eu não consigo. Parei. Eu respeitei muito a opinião dele. Porque fazer esse tipo de coisa é se reconhecer fraco. Ele era um fraco. Claro que ele era um fraco. Ele era um fraco por não conseguir resistir à ideia de que aquele jogo era importante demais. Pra eles aí no braço com um amigo. Não estou falando de campeonato, não. Estou falando de jogo de fim de semana. Eu respeitei muito a decisão dele. Não tem. Não é minha. Eu não acredito que isso seja muito comum. Nem que isso seja aplicável a todo mundo. Mas ele viu que ele não tinha outro jeito. Talvez ele até tivesse, mas ele só encontrou esse e ele tomou essa decisão. Nós admiramos muito os apóstolos e os grandes homens de fé da história da igreja, mas eles tomaram decisões dificílimas na vida dele, de abrir mão e de mudar radicalmente de vida. E nós queremos mudar o mínimo de vida para garantir o céu. Então vou te falar uma coisa: não é a sua vida que garante o céu. Se é com isso que você está com medo, fica tranquilo. Agora, a sua fé é genuína em Jesus Cristo, que é o que te permite conhecer a graça de Deus ir para o céu, ela deve querer que você deseje a vida de Deus já agora. Então já viva a vida de Deus agora. Romper com o pecado. No mais profundo nível que a gente puder. Resistir ao pecado no nível mais profundo que a gente puder. Em tudo que a gente puder resistir. Resistir. Até se afastar de certos círculos. Mas eu não posso afastar, é minha família. Em que circunstância sua família te faz pecar? A minha família me faz pecar quando eles dão festa. Porque eles bebem muito e eu não aguento, eu bebo também e caio junto com eles. Então você continua amando a sua família, continua se reunindo, mas reúne em outras circunstâncias. E não nessa. Minha família me faz pecar quando meus primos resolvem marcar uma viagem e me chamam junto. E aí é só coisa errada que acontece. Então não vai mais. Ame-os, esteja com eles em outros ambientes, em outras circunstâncias, mas resista àquilo que você é fraco demais. Se afaste do que você é fraco demais, porque nós todos somos muito fracos. Todos nós. Eu sou um fracote. E tem coisa que não posso passar perto. Todos nós somos. Então vamos atentar para isso, porque nós devemos ter uma postura de transformação, uma postura de semelhança a Jesus Cristo. Versículo 15. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Olha só. Estai atentos para que o procedimento não seja de tolos, mas de sábios. Estar atento ao quê? Ao que é a vontade do Senhor. Irmãos, se você não tomar cuidado, a sua identidade cristã ela será baseada unicamente nas atitudes, nas ações religiosas que você pratica. Quando alguém pergunta qual é a sua religião, você fala que você é cristão porque você vai numa igreja cristã, ou você fala que você é cristão porque você segue a Jesus Cristo? Porque tem uma diferença muito grande. Todo cristão verdadeiro participa de uma igreja porque segue a Jesus Cristo. Mas nem todos que participam de uma igreja seguem a Jesus Cristo ou são cristãos verdadeiros. Isso não pode ser a nossa identidade. Isso não pode ser a nossa identidade. A nossa identidade tem que ser o trilhar o caminho de Deus, a vontade de Deus. Então nós precisamos nos voltar o tempo todo para a palavra de Deus. E entender qual é a vontade dele e fazê-la. E momentos como esse que nós estamos tendo agora, com palavras tão duras sobre coisas que nós devemos deixar e assumir, são bons momentos para nós darmos passos de amadurecimento na nossa vida. Porque se você é confrontado com um pecado de alguma natureza, tomar uma decisão sobre ele e vencê-lo é uma oportunidade que nem sempre você tem, porque nem sempre você está alerta para isso. Nem sempre tem alguém que vem e fala para você alguma coisa assim. Então se você está ouvindo hoje claramente a vontade de Deus, está atento à vontade de Deus, não saia daqui essa noite como um tolo. Saia daqui como um sábio. Como um sábio transformado. Ou como alguém transformado em sábio. Vivendo e praticando a vontade de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você não vai conseguir. Porque você é fraco. Você não vai conseguir. Se você tentar, você não vai conseguir. Porque isso não pode ser uma tentativa sua. Isso não pode ser uma ação sua. Irmãos, o grande erro do farisaísmo, o grande erro dos fariseus, além de não entenderem o verdadeiro espírito da lei de Deus, era o de confiar na sua própria justiça. É o de acreditar que eles, pelos seus próprios meios e táticas e técnicas, conseguiriam evitar de quebrar as leis de Deus. Porque eles conseguiram criar um sistema todo de escravidão, no qual eles se prenderam e não conseguiram deixar o pecado. Eles construíram toda uma casa religiosa para deixar o lobo mau de fora, mas não perceberam que construíram essa casa com o lobo mau lá dentro. É assim que as religiões fazem. Elas constroem um monte de coisa para deixar o pecado do lado de fora. Mas ela esqueceu que quando construiu, deixou o pecado dentro da estrutura. E por isso os fariseus pecavam contra a própria lei, que eles não queriam pecar, mesmo seguindo as leis que eles tinham estabelecido como sendo de Deus e não eram. Você, se você tentar sozinho, você não vai conseguir. Vai ser muito frustrante. O que você precisa? Do poder de Deus. Você precisa do poder de Deus, irmão. Porque é só Deus que pode operar essa mudança. Só Deus que pode transformar a gente. Só Deus que pode moldar o nosso coração. Então você precisa se aproximar de Deus. É por isso que a partir do versículo 18 o tema é uma outra coisa. O tema é o encher-se do Espírito. O versículo 18 fala: não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. A ênfase desse versículo não é a condenação à embriaguez, que é condenável e condenada nesse versículo também. Mas a ênfase nesse texto é encher-se do Espírito. Existe aí um paralelo entre, ou na verdade uma oposição entre se encher do Espírito e se encher de vinho. Algumas igrejas entenderam esse texto completamente errado. E aí criaram um tipo de manifestação chamada embriaguez no Espírito. E isso não existe. Isso não está na Bíblia, não faz sentido. Ah, mas eu já vi. A gente vê muitas coisas que às vezes a gente julga que são certas. E não julgo o coração da pessoa, porque eu não conheço que manifestou esse tipo de coisa. Não julgo, não conheço. Mas isso não é bíblico. Isso não é sinal de maturidade cristã. Não siga por aí. Porque ele não está falando, não se embriagueis com vinho, mas se embriague com o Espírito. A oposição não é essa. Não beba o vinho, que leva à devassidão, mas beba o Espírito, que leva a um tipo de manifestação parecida com embriaguez, só que santo. Não, não é isso que ele está falando. Quem se enche do Espírito não fica trançando a perna. Não é a mesma coisa. Ela tem um culto abençoado, maravilhoso, recebe o Espírito Santo, vai dirigir e bate o carro, porque está bêbado do Espírito. Não funciona assim. Pelo contrário. E é justamente nesse aspecto que o texto traz. Não se embriagueis com vinho, porque ele traz devassidão. Ele traz dissolução. Ele faz com que você perca o controle. Ele faz com que você ceda a iniciativas e vontades que são pecaminosas. Ele vai machucar você e outras pessoas. Não se embriague. Aqui ele fala com vinho, mas com qualquer coisa, que o problema é embriaguez. O problema é embriaguez, inclusive, né? É até importante dizer isso. O problema não é o vinho, é embriaguez. Porque a Bíblia fala de vinho em contextos positivos em outros lugares. Não se embriague com vinho, porque leva a devassidão, leva a perda de controle, leva você a ceder a coisas que você não quer fazer e leva você a praticar o mal. O mal. Seja brigar com alguém, tem aqueles que ficam violentos, seja ser irresponsável e atropelar alguém, matar alguém, seja falar alguma coisa que não deve, machucar alguém, seja se envolver com alguém. Tudo isso são coisas ruins que vão trazer problema. Não perca o controle da sua vida. Você não deve perder o controle da sua vida. E nem com vinho, com álcool, nem com embriaguez etílica, mas nem com descontrole por meio de outros tipos de entorpecentes. Mas, de novo, esse não é o centro desse versículo. O centro é o encher-se do Espírito. E qual é a oposição? Se me embriagar me leva à perda do controle, encher-me do Espírito me leva à sabedoria. Lembra que ele falou antes como sábio, não como tolo? Embriagar-se de vinho te faz ser como um tolo. E é verdade. Um bobo. Ri de qualquer coisa. E fala qualquer coisa para os outros rirem. Mas encher-se do Espírito te leva à sabedoria. A ser sábio. Te leva a um controle, sim, de si. Mas não o controle de mim sobre mim mesmo. O controle do Espírito sobre mim. O encher-me do Espírito faz com que o Espírito me guie pela vontade dele. E isso é maravilhoso. E isso é fantástico. Encher-me do Espírito me capacita para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus que ele acabou de dizer, para a qual nós devemos estar atentos. Então não se embriague com vinho, mas se encha do Espírito. Ah, mas eu não me embriago com vinho. Se encha do Espírito. Eu me embriago com vinho. Pare de se embriagar e encha do Espírito. Mas se encha do Espírito. Seja cheio do Espírito. E esse versículo ele tem algumas curiosidades. Primeiro que ele está numa uma voz passiva. Algumas Bíblias já traduzem assim. Talvez algumas Bíblias de vocês já estejam traduzindo assim. Deixai-vos encher do Espírito. Deixai-vos encher do Espírito. Justamente porque não é que nós podemos decidir nos encher do Espírito ou não. Não é porque nós vamos tomar o Espírito em algum lugar e enchermos dele. Vamos beber um copo de Espírito hoje. Não é isso. Não é dessa forma. Mas é porque o Espírito de Deus que habita em nós, ele quer nos encher por completo. Ele não quer só estar em nós como ele está aí no selo para a salvação. Ele quer tomar a nossa vida toda. E por que ele não toma? Um dos motivos é porque os nossos pecados, a nossa carnalidade, ocupam um grande espaço da nossa vida. Ser mais espiritual é ser mais guiado pelo Espírito. Ser mais guiado pelo Espírito é ser menos guiado pela própria carne. É frutificar mais o Espírito e praticar menos as obras da carne. Se encher do Espírito é abrir mão completamente das obras da carne e ser movido unicamente pela vontade de Deus. Mas é o Espírito que faz isso, não você. Então você busca que o Espírito te encha como? Se esvaziando de si. Se esvaziando da sua carnalidade. Não deixando que a sua vontade pecaminosa esteja acima da vontade de Deus. Mas tem uma outra característica interessante. Além de estar na voz passiva, deixai-vos encher do Espírito, ele também está num tempo contínuo, como se fosse uma atitude constante e repetitiva. Porque encher-se do Espírito não é de uma vez por todas. Você sair dessa noite aqui cheio do Espírito, irmão, isso não deve durar a sua vida toda. Isso vai durar algum tempo. Depois vai passar. Você vai ter o Espírito a vida toda. Isso com certeza. Você é crente no Senhor Jesus Cristo, o Espírito está em você. Ninguém tira, ninguém arranca, está em você. Mas estar cheio do Espírito é um momento. Pode durar mais ou menos tempo. E o tempo que durar é o tempo que você vai usar esse momento para fazer a vontade de Deus. E quando eu não estiver cheio do Espírito, você vai buscar fazer a vontade de Deus do mesmo jeito. E vai continuar a buscar encher-se do Espírito do mesmo jeito. Então, afinal de contas, o que é estar cheio do Espírito? Estar cheio do Espírito é você olhar toda a realidade a partir da visão do Espírito Santo. É você ter a sua própria mentalidade escrava do Espírito Santo. É você ter as suas atitudes sempre encaminhadas no sentido de agradar a Deus. E sempre que você vai... Sabe essas épocas da vida que a gente tem isso? Em que todas as coisas você consegue enxergar, isso é de Deus. Isso não é uma coincidência. Quantas e quantas coincidências divinas nós encontramos todos os dias e não percebemos que são divinas. Mas quando você está cheio do Espírito, você está com o seu olhar tão espiritual, você está vendo as coisas de um ponto de vista tão espiritual, que você toma todas as coisas como espirituais. E a palavra de Deus fala com você de uma maneira impressionante. Você abre a Bíblia lá e está escrito 7 geroenos. Ai, esse versículo falou... Eu não duvido, porque a palavra de Deus é poderosa e ela fala, e se a gente tivesse olhos para ver, a gente veria muito mais do que a gente vê. E ser cheio do Espírito nos leva a esse tipo de coisa. Nos leva a uma vida de oração muito mais fervorosa, muito mais constante, e não sacrificial como ela costuma ser. Quando você não tem vontade de orar, vai e ora, com um sacrifício mesmo. Mas quando você está cheio do Espírito, isso é muito fácil. Eu tenho vontade de ficar orando o tempo todo. Ler a Bíblia não é uma obrigação. É uma coisa que você faz com deleite, com prazer. Eu quero mais a palavra de Deus. Estar com os irmãos é um negócio que dói de saudade. Isso é ser cheio do Espírito. Isso acontece. É prazeroso, é maravilhoso, é céu em nós. Mas não é para só ser prazeroso. É para a gente ir e obedecer a Deus. São momentos nos quais a gente aprende muito de Deus, mas são momentos nos quais nós somos chamados para fazer a vontade de Deus. Você quer isso na sua vida? Se você quer, falar amém. Amém. Então vamos olhar um pouquinho aqui como fazer isso. Como encher-se do Espírito? A partir do versículo 19 ele fala. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando ao Senhor no coração. Olha que legal. Mas isso aqui está em oposição ao que ele falou lá antes, do tipo de conversa que a gente costuma ter às vezes. Impura, gracejos, mencionando coisas que não deveria. Linguagem torpe do nosso falar, que ele falou um pouco antes, lá no versículo 29 do capítulo 4. Está em oposição. Não esteja isso na sua, não esteja isso na sua boca. E sejam salmos, hinos e cânticos espirituais. E falando entre vós, olha que interessante. Quando a gente está aqui reunido para cantar, a gente está dando um testemunho. A gente está falando verdades da fé. E isso é edificante para todos nós. É muito edificante ouvir a mensagem. Mas é também muito edificante um outro tipo de edificação, o louvor. Existe um aspecto pedagógico na adoração, que ensina. Eu falei isso recentemente com a equipe de louvor. Falei, irmãos, o culto, ele concretiza a doutrina, os ensinos da palavra. A música, ela tem essa capacidade no nosso meio de concretizar o ensino. Por isso que a gente tem um zelo tremendo pelo que a gente canta aqui. Não cantamos qualquer coisa, não. Porque lembra que eu falei? Música evangélica também está errada às vezes. Também não edifica em muitos momentos. E a gente corta umas de vez em quando. E essa aí não vamos cantar, não. Mas quando nós falamos entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais, quando nós cantamos, nós nos edificamos, nós crescemos juntos e nós começamos a nos encher do Espírito. Olha que legal. Mas tem uma coisa interessante. Então, me encher do Espírito não é uma coisa que depende unicamente de mim, é uma coisa que acontece na coletividade. Sim, na coletividade. Por isso é importante estarmos juntos. Por isso que você não fica lá só na sua casa, cantando sozinho, lendo a Bíblia sozinho. Você não pode ler a Bíblia sozinho? Deve. Você pode cantar sozinho? Deve. Mas você não deve perder a experiência de estar com os irmãos. Porque nós nos enchemos de Espírito juntos. Nós clamamos a Deus que nos encha com o seu Espírito. E cantamos juntos. E nos submetemos juntos. E ouvimos a palavra de Deus e caminhamos juntos. Isso é importante. Cantando e louvando ao Senhor no coração. E sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dando graças a Deus. Sempre dando graças a Deus. Isso é um exercício espiritual difícil e importante. Dar graças a Deus sempre. Quando a Bíblia diz em tudo dai graças, ela não está dizendo por tudo dai graças. Tem coisas pelas quais a gente não agradece. A gente não agradece por ter pecado. Isso parece óbvio. Parece óbvio, mas acontece. Ah, eu sei que eu errei, mas eu agradeço a Deus porque por causa desse erro eu pude aprender alguma... Não. Agradece a Deus porque ele foi misericordioso e você aprendeu alguma coisa na sua vida. Mas não agradece a Deus porque você pecou. Se eu pudesse voltar atrás, eu pecaria de novo só para passar... Não, pelo amor de Deus, isso não é arrependimento. Isso é um anti-arrependimento. É o contrário do arrependimento. A gente não agradece por pecar, a gente se humilha por pecar. Você não precisa agradecer a Deus porque aconteceu uma tragédia no mundo. Senhor, eu te agradeço porque teve um atentado terrorista que matou centenas de pessoas. Não é esse tipo de coisa. Mas no atentado terrorista você agradece a Deus, porque existem espaços e motivos para gratidão em todo momento da nossa vida. Uma coisa que os ateus às vezes não entendem sobre nós é quando a gente agradece a Deus por alguma coisa que Deus nos livrou. As páginas de ateu no Facebook, elas sempre mostram isso. Quando caiu o avião da Chapecoense, um dos sobreviventes era cristão. E ele agradeceu a Deus, porque ficou vivo. E aí, páginas ateístas no Facebook começaram a colocar. Olha como o crente é. Morreu um monte de gente e ele agradeceu por ele. Mas o que eles não entendem é que a gratidão porque Deus me salvou não significa que eu te agradeço a Deus porque você matou um monte de gente, não eu. Mas é o entendimento de que Deus resolveu que o melhor era dessa forma para a minha vida. Então agradeço a Deus que foi assim, porque entrou em contato com o que eu também queria. E nem sempre isso acontece. Às vezes acontece de uma outra forma. Eu agradeço a Deus porque foi da maneira como Deus quis também. Porque da mesma maneira que aquele que sobreviveu agradeceu a Deus porque estava vivo, pai, um pai cristão de um jovem que morreu e era o segundo filho que ele perdia, agradeceu a Deus por poder ter tido aquele filho, convivido com ele o tempo que conviveu. E nenhum dos dois estava revoltado com Deus. Porque tudo na nossa vida é graça de Deus. E é isso que a gente deve entender. Eu agradeço a Deus quando eu sou curado de alguma doença que teve que passar, e tive que passar por uma cirurgia difícil, que contou com a habilidade excepcional de um médico por, sei lá, 12 horas. E eu agradeço a Deus, eu não estou diminuindo o papel do médico que me curou. Eu agradeço ao médico. Mas agradeço a Deus porque isso tudo é graça de Deus. Vindo através do médico ou vindo através de uma oração. É tudo graça de Deus. Isso é em tudo dar graças. Isso é dar graças a Deus o tempo todo no coração. É sempre encontrar, por pior que seja a nossa vida, os motivos pelos quais nós devemos ser gratos. E sempre há. Sempre há. Em qualquer momento da nossa vida, há motivos para nós sermos gratos. Então sejamos gratos. Ser grato a Deus no momento da tribulação é um exercício espiritual que nos enche do Espírito Santo, porque ele também força o nosso olhar para fora das circunstâncias. As circunstâncias, elas parecem aterrorizantes. E o mundo, muitas vezes, parece um lugar sem Deus. Mas a gratidão em meio ao deserto, ela nos leva a um conhecimento de Deus, mesmo que não revelado nas circunstâncias imediatas. E isso é poderoso. Exerçamos a gratidão. Exerçamos a gratidão juntos. Assim como agradecer a Deus pelas bênçãos que os outros recebem. Isso é muito bom. Uma das coisas mais gostosas que nós temos aqui nos nossos cultos de oração é nos alegrar com os nossos irmãos quando eles têm orações respondidas. Orações nossas por eles respondidas. É uma coisa maravilhosa, irmãos. É como se você tivesse pessoalmente sido abençoado. E de fato você foi. De fato você foi pessoalmente abençoado. Porque em Cristo nós somos um. Isso não pode estar fora da nossa experiência cristã. Agradecer a Deus pela bênção que os outros recebem. Mas ainda mais um gerúndio aí. Mais uma forma de enchermos o Espírito. E é o versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É claro que a gente fala bastante sobre isso aqui na igreja. Estamos acostumados a falar sobre isso. A pensar sobre isso. Entendemos bem o que é sujeitarmos uns aos outros. O que desejar o outro em glória e não a mim mesmo. E buscar o bem do outro antes do meu mesmo. A gente sabe o que é isso. Mas até que ponto nós estamos levando essa verdade? Porque o texto começa a dizer lá no início do capítulo 5. Que devemos andar como Cristo andou e se entregou por nós. Como sacrifício de aroma suave. Até esse ponto de entrega, a gente vai? Até esse ponto de dar nossa vida pelo outro? Qual o tamanho da nossa sujeição? Essa disposição de nos sujeitarmos também está na esfera das ações que nos aproximam de Deus e que nos enchem do Espírito. Mais uma coisa que você só pode fazer em grupo. A gente se junta aqui porque a gente se ama. Mas a gente se junta aqui porque a gente ama o outro. E quando a gente ama o outro, a gente se submete ao outro. E busca se submeter ao outro, independente do outro se submeter a nós. Independente. Há níveis de maturidade diferentes na igreja. Quanto mais imaturo um cristão, mais egoísta ele será. Mas ele vai crescer, ele vai aprender. Espero que sim. E como ele vai aprender? Com gente mais madura. Ensinando, se sujeitando, e perdoando, e lapidando, e a gente vai caminhar. Porque para sermos imitadores de Deus, para sermos imitadores de Cristo, precisamos imitar quem imita Cristo. Quando o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele está quase que se garantindo ali, né? Olha, lembra como é que andava no meio de vocês e faça igual. Aos Tessalonicenses ele disse, eu preguei para vocês e vocês ouviram, vocês viram como eu andava. E na verdade, vocês são tão exemplares, que só pela sua conduta, toda a região da Acaia e da Macedônia já conhecem a Deus e o Evangelho, de modo que eu não preciso falar nada. Eles olham vocês. Olha só, os macedônios copiavam Paulo, os macedônios de Tessalônica copiavam Paulo, porque Paulo copiava Cristo. Quando os coríntios precisavam de um exemplo de como viver, Paulo enviou Timóteo, dizendo: eu não posso estar com vocês agora, por isso eu enviei Timóteo, para que vocês, o vendo, lembrem como eu vivia no meio de vós. Para que eles lembrassem como deveriam viver. Nós nos sujeitamos uns aos outros e damos exemplos e ensinamos uns aos outros. É vida com vida, querido. É assim que a gente se enche do Espírito e se molda e vive como filho da luz. As pessoas chegam para a igreja com um monte desses vícios aqui. Um monte dessas dificuldades. Chegam ainda bebendo bastante e se embriagando com vinho. Chegam falando palavrão de um lado para o outro. Uma vez chegou uma família na igreja, converteu a família inteira rapidinho, junto assim, foi lindo, maravilhoso. E na igreja lá em Campinas tinha uma mesa de pebolim. E aí o pai da família foi jogar pebolim com a gente. Mas falava tanto palavrão, rapaz. Tudo adolescente e ele adulto. E o único que falava palavrão era ele, porque era tudo crente. E aí? Hoje está na igreja, firme, forte, aprendeu, cuida da sua língua, testemunha para seus vizinhos, para seus amigos, faz parte de uma célula na igreja dele. Seu filho se casou, tem um filho, estão na igreja. Então, acho que é uma filha. As pessoas vão aprendendo, mas elas aprendem com as outras pessoas. Não aprendem com o pastor só, não aprendem só com a pregação do domingo, aprendem um com o outro. Porque para encher do Espírito, a gente se enche junto, um enche o outro quase. Então nós precisamos, irmãos, e é isso que eu quero falar para a nossa igreja. Nós precisamos buscar nos encher do Espírito juntos, intensificando os nossos relacionamentos. Nós precisamos intensificar os nossos relacionamentos. Nós precisamos de espaços nos quais nós fazemos isso aqui. Cantamos entre nós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Não só aqui no culto, que é maravilhoso e é muito bom, quando os irmãos vêm aqui à frente e cantam. Mas essa disposição, ela é uma disposição tanto quanto impessoal, né? Todo mundo virado para frente, cantando, olhando para a tela. Mas como é bom quando numa roda nós estamos cantando juntos. De repente parece que o irmão está cantando para você. Ah, mas Deus me livre, tem que cantar para Deus. Não, está falando entre vós. Tem que cantar para você mesmo. Louvando a Deus, mas cantando para você. Como é bom quando nós temos conversas juntos sobre a palavra. Isso é bom. Não só ouvir da palavra do púlpito, mas conversarmos juntos. Dizermos o que aprendemos. Como é bom isso. Nós precisamos intensificar os nossos relacionamentos e os ambientes de comunhão na palavra de Deus. E isso nos levará a termos nossas vidas cheias do Espírito, nossa igreja cheia de Deus, e cada vez mais vivermos como filhos da luz, não como filhos das trevas. Amém?